Tratarei conjuntamente os parágrafos 12 e 13, pois eles parecem-me ser bastante interligados. A tese aí me parece estar em discussão é aquela de que, de um lado, a individualidade imediatamente universal, ela é pervertida e perversora. Mas também a ordem universal, ela é pervertida. Esse é o ponto aí interessante nessa observação. Porque agora esse lado da universalidade recebe assim, um tratamento mais acima, onde ele chama negativo, porque até então era visto assim como positivo, ou seja, no sentido de aquilo que se defrontava contra a singularidade, né? E que não era reconhecido pela singularidade. E aqui, essa ordem universal, ela é pervertida, justamente porque, né, primeiramente, os indivíduos não se reconhecem nessa ordem, já que essa ordem é o produto de vários corações. Quer dizer, se eu, por exemplo, me reconheço nessa ordem, é porque nessa ordem está presente o meu coração, eu vou me tornar adversário e até ser inimigo daqueles que não veem o seu coração nessa ordem. De tal forma que nós temos aí uma formulação que lembra o Hobbes, né? Uma resistência universal e uma luta de todos contra todos. Então, e essa ordem pública, assim entendida, com uma resistência geral, uma beligerância universal, isso é o curso do mundo, já prenunciando justamente o próximo subcapítulo, a virtude e o curso do mundo. Quer dizer, diferentemente de tudo aquilo que havia sido colocado anteriormente por parte da consciência de si singular individual, né? Efetivar a lei do coração e essa lei do coração se tornar universal, né? E, portanto, ela se reconhecer, né? Se encontrar na universalidade da lei do coração, o que nós vemos aí é justamente essa beligerância universal, essa resistência universal, o atrito nessa universalidade, né? Quer dizer, um curso do mundo que contraria tudo aquilo que o meu coração desejava. Né?